para o futuro. É uma obrigação moral nossa. E estamos assim, pensamos nós, a homenagear a memória das vítimas. Penso que o PCP partilha deste nosso princípio. Correu tudo bem por parte do Estado, na resposta do Estado. Não há nada a aprender para o futuro. Nós estamos aqui a cumprir o nosso dever. E é preciso que isso fique definitivamente claro, porque, quer dizer, incomoda estar sempre a ouvir mentiras a este respeito. Posto isto e com este único objetivo em mente de tentar perceber se a atuação do Estado, repito, do Estado, na atribuição de apoios às vítimas dos incêndios de 2017, se foi feita com justiça, com equidade, com a celeridade que se impunha, para que no futuro nada do que aconteceu de mal volte a acontecer, queria colocar à Sra. Engenheira algumas questões. A Sra. Engenheira, que foi Diretora Regional da Agricultura e Pescas entre 2012 e 2018, na região centro, cargo que desempenhou, permita-me dizê-lo, com grande brio e empenho, isso é reconhecido por todos os autarcas e agentes do setor. E a Sra. Engenheira fez o melhor que pôde, naturalmente, perante as circunstâncias difíceis com que se defrontou, e naturalmente limitou-se a cumprir as orientações da tutela, neste caso do Ministério da Agricultura, e é sobre essas orientações políticas, naturalmente, que gostava de fazer algumas perguntas, poucas perguntas. Apoio do Revita à Agricultura. Logo após os incêndios, o Governo, através do Ministério da Agricultura, publicou um conjunto de despachos reconhecendo como catástrofe natural os incêndios de junho de 2017 no Pinhal Interior, para efeitos de aplicação do apoio 622 do PDR 2020, restabelecimento do potencial produtivo, já aqui foi referido isto. E como a Sra. Engenheira também disse, estabeleceu-se inicialmente como limite mínimo para o apoio aos agricultores o valor de 1.053 euros, sendo que até esse valor o Estado apoiaria os agricultores através da Segurança Social. E acima desse valor seria o apoio dado pelo Ministério da Agricultura, pelo PDR 2020. O que aconteceu, como também explicou já muito bem, é que se constatou que os agricultores não conseguiam fazer as candidaturas ao PDR 2020, pelos motivos conhecidos, e, portanto, foi decidido subir o valor mínimo das candidaturas ao PDR 2020. Ora, lembro que nesta altura o Fundo Revita não tinha ainda equacionado a hipótese de apoiar os agricultores acima dos 1.053 euros, e por isso lhe pergunto se, ao decidir subir o valor mínimo, o Ministério da Agricultura tensionava, penso que isso é óbvio e decorre, digamos, da pergunta, mas gostava que nos confirmasse isso, tensionava pagar os prejuízos entre 1.053 euros e o tal novo valor mínimo de acesso ao PDR 2020. Esses agricultores teriam de ser apoiados e isso seria feito naturalmente pelo Ministério da Agricultura. Pergunto-lhe, Sra. Engenheira.
Sra. Adelina, faz favor.
Pois, eu nunca tive informação, não posso dizer que eu tive, porque não tive informação sobre isso. Aquilo que foi a informação que foi partilhada connosco foi já quase no final do mês de julho, a tipificação até aos 1.053 euros pela tutela, com orientações expressas como é que devia ser feito, e depois, se não estou em erro, já em meados de agosto, é que nós tivemos, enfim, as indicações até dos procedimentos a adotar relativamente àquilo que eram as ajudas por um ou por outro. E deixem-me só, enfim, fazer aqui um parênteses que tem a ver com aquilo que são os procedimentos instituídos, que há um aspecto que eu acho que é importante salientar, que é, para além da mera listagem, a Direção-Geral fez, numa primeira fase, fez a verificação do terreno, numa segunda fase, aplicou a tabela. Por amostragem, ainda, verificámos aquilo que eram os valores aplicados pela tabela e aquilo que foi a harmonização que existiu em reuniões anteriores relativamente a como é que se ia fazer isso. Mas ainda mandámos para os vários organismos pagadores, não apenas a listagem, bem como todas aquelas que eram as fichas com tudo isto e com todos os vários interventores no processo, desde o senhor agricultor que assina a declaração, aí sim já assina a declaração de que aquilo foi que foi verificado, até tudo o resto devidamente identificado com quem e por quem. E eu acho que isso também é bastante importante e não posso estar mais de acordo com este parênteses, com aquilo que foi dito pelo senhor deputado relativamente aos procedimentos. Isto foi tudo novo, mas é importante que Portugal comece a perceber que com estas alterações climáticas é importante ter procedimentos preparados e instituídos para e pessoas já formadas, porque Esse ano culminou com os incêndios, como falámos ainda há bocadinho, de outubro, e esses sim, para aquilo que era a agricultura, foi... estes foram muito maus, mas foram muito maus por tudo o resto, nomeadamente pela perda das vidas humanas. Agora, os de outubro, para a agricultura, para a Beira Alta, foram, enfim, foram uma coisa muito diferente, e que realmente o facto de já termos a base de dados mais ou menos infelizmente feita, o facto de já termos uma série de procedimentos que fomos melhorando e aprendendo, ajudou bastante. Eu acho que tudo isto é muito importante, e era muito importante que nós, nos períodos de, chamemos-lhe assim, de paz, ponderássemos sobre tudo isto e conseguíssemos ter procedimentos realmente instituídos para, quando as coisas acontecem, conseguirmos realmente dar-lhes resposta em tempo, porque estas pessoas merecem, e é muito complicado.
Obrigado, Sra. Engenheira. O Sr. Deputado António da Costa, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria ainda fixar-me aqui um pouco neste limite que foi aumentado depois para quem quisesse aceder, digamos, ao PDR 2020, ao apoio 622. Numa audição aqui ao Sr. Presidente da Junta de Vila Facaia, ele fez referência a uma reunião na Casa da Cultura com a Sra. Diretora Regional e algumas centenas de agricultores, e disse-nos como forma de contornar a tal dificuldade de acesso ao PDR 2020 que foi sugerido o aumento desse limite para 15 mil euros. A Sra. Engenheira confirma esta proposta?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira Adelina, faz favor.
Pois, essa reunião foram as tais reuniões em que nós fomos explicar muito bem às pessoas, eu e a senhora gestora adjunta, o que era o 622, e em que começámos a explicar às pessoas que podiam efetivamente efetuar as suas alterações às candidaturas. Alguns senhores presidentes de junta, e enfim, eu percebo perfeitamente, estávamos numa sala com largas centenas de pessoas em tudo quanto era sítio, e colocaram a questão se nós efetivamente não entendíamos que o valor era muito baixo, e vários valores que foram apontados por vários senhores presidentes de junta e por outras pessoas que lá estavam presentes. Concretamente, se foram 15 mil, se foram 12, se foram 10, não lhe posso garantir. Sei que foram vários valores ditos que, efetivamente, as pessoas entendiam que era um valor mais justo e um parâmetro mais justo, e isso foi feito, repara a tutela na altura, mas pronto, não tenho muito mais a acrescentar. Isso é uma matéria, como devem imaginar, não depende da direção regional. Nós nem autonomia financeira temos, quanto mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
O Sr. Presidente da Junta disse-nos ainda que a Sra. Diretora terá entrado em contacto com o Sr. Ministro e que chegou a um consenso no sentido de estabelecer o limite dos 5 mil euros, que foi o que acabou por ficar estabelecido. Confirma esta declaração?
Não me recordo.
Engenheira Adelina, faz favor.
Não me recordo, de modo algum. De certeza que não entrei em contacto com o Sr. Ministro, isso não fazia grande sentido. Posso ter falado se havia alguma alteração, não me recordo de tudo. Não posso afirmar que sim ou que não, mas uma coisa tenho a certeza, o Sr. Ministro certamente não, porque não é assim que os órgãos e que as coisas funcionam, com certeza que não disse que era assim lançado mediante um telefonema, nem eu faria um telefonema ao Sr. Ministro sobre essa matéria num contexto dessa natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo de novo a palavra.
Muito obrigado. Constata-se que o Ministério da Agricultura não honrou o compromisso e teve de ser o Fundo Revita, posteriormente, a apoiar os agricultores nos prejuízos entre 1.053 e os 5 mil euros, o que não deixa de ser um fator de injustiça para aquela região, uma vez que noutras regiões, em posteriores incêndios, não se procedeu assim. Relativamente à questão do inventário, que a Sra. Engenheira já aqui referiu, a questão do levantamento dos prejuízos, quando há fenómenos adversos desta natureza, por norma, os prejuízos são efetuados pelos técnicos da Direção Regional da Agricultura respectiva. Esses técnicos sabem da matéria, a Sra. Engenheira já explicou esse processo, mas queria colocar uma questão concreta sobre isso. Do relatório que resultou desse levantamento de prejuízos agrícolas e pecuniários dos incêndios de 2017, feitos pela Direção Regional, e depois de todas as correções que se entendeu fazer e que também falou, indicou-se, chegou-se a um valor total de prejuízo no montante de 19 milhões e 300 mil euros. Ora, posteriormente, o que se verificou é que a CCDR Centro, nas suas listagens de prejuízos, indica como prejuízos agrícolas, não 19 milhões e 300 mil euros, prejuízos avalizados tecnicamente pelos técnicos da Direção Regional da Agricultura, mas sim um valor aproximado de 21 milhões e 600 mil euros. Há aqui um diferencial muito significativo, mais de 2 milhões de euros, que aliás o Tribunal de Contas não conseguiu perceber porquê, por mais que tivesse tentado perceber. A pergunta que lhe coloco é se os prejuízos que estão para lá dos que a Direção Regional comunicou à Comissão de Coordenação e que correspondem a este diferencial de mais de 2 milhões de euros, se foram posteriormente validados pela Direção Regional e pelos seus técnicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira Adelina, faz favor.
Não foram, eu não, eu também é uma questão que eu vi na altura, eu penso que se tratou de algum lapso, alguma coisa desse género. Não entendo, na verdade. O nosso relatório é aquele, era aquilo que nós tínhamos, foi aquilo que obtivemos, embora declarativo, e portanto não nos foi pedido mais nada, nem nos apareceu mais nada, por isso não faz, não sei, não posso dizer mais nada, terão que perguntar se calhar a CCDR porque é que os valores são diferentes, a agricultura não, nós não.
Obrigado. Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor.
Tal como o Tribunal de Contas, também a Sra. Engenheira não consegue explicar este diferencial. Um outro tipo de apoio aos agricultores que o Governo vendeu com grande propaganda, aliás, como demonstração do seu grande apoio, do seu grande empenho no apoio aos agricultores, foi a questão do programa VITIS, o Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão de Vinhas. É um programa europeu, financiado quase a 100%, com grande adesão por parte dos agricultores, e gostava de analisar este tipo de apoio em concreto no Pinhal interior e na sequência dos incêndios de 2017. Houve, de facto, a abertura de um aviso para a campanha 2018-2019 com 5 milhões de euros para os municípios afetados pelos incêndios. A pergunta que lhe coloco, Sr. Engenheiro, é se sabe de onde vieram esses 5 milhões de euros, de onde foram retirados, digamos, esses 5 milhões de euros para fazer face e para apoiar esses agricultores afetados pelos incêndios.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro, faz favor de novo.
Bom, eu, tanto quanto, se a memória não me falha, e já pode falhar, mas tanto quanto eu me lembro, isso foi um apoio que foi específico, não para a zona do Pinhal, nós ali tínhamos meia dúzia de vinhas, assim, em bordadura e coisa parecida, mas sim lá para cima, para a Beira Alta, onde tivemos realmente os incêndios de outubro, com graves problemas no que diz respeito, nomeadamente, à área do Dão. Aquilo que lhe posso dizer é que as verbas do VITIS são verbas que decorrem da OCM, da Organização Comum do Mercado, portanto, aqui, mas para um esclarecimento mais objetivo, penso que o senhor deputado poderá colocar a questão ao IVV, que é a entidade que em Portugal faz a gestão dessa mesma verba relacionada com a Organização Comum do Mercado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. De novo, Sr. Deputado, faz favor.
A Sra. Engenheira respondeu indiretamente à pergunta que lhe coloquei. Estes 5 milhões de euros vendidos como grande apoio do Governo aos agricultores, aos viticultores da região, vieram, digamos, do seguinte, foi retirado a outros viticultores de outras regiões. Portanto, reduziu-se o montante que estava pensado para outras regiões em 5 milhões de euros para se afetar a esta região. Portanto, este apoio foi dado à custa de outros viticultores do país. Isto é um facto e resulta claramente daquilo que a Sra. Engenheira nos referiu. Sobre o programa de revitalização do interior, vários governantes, e particularmente o Sr. Primeiro-Ministro, no calor da emoção, sempre vendeu a ideia de que nada podia ficar na mesma, tudo teria de mudar, e apontaram como principal instrumento de apoio a esta zona o tal programa de revitalização do Pinhal interior, para a criação de maior resiliência das populações e maior prevenção de tragédias deste tipo. No sentido de se perceber se a atuação do Estado no que se refere a esses apoios foi efetiva, perguntava à Sra. Engenheira, enquanto participante na elaboração também deste documento, qual o balanço que faz da atuação do Estado e do Governo em particular relativamente ao cumprimento do previsto neste plano de revitalização do Pinhal interior? Se há, de facto, efeitos concretos no terreno por via da aplicação deste plano de revitalização do Pinhal interior?
Muito obrigado. Sra. Engenheira Adelina, faz favor.
Eu sobre isso peço desculpa, não me vou manifestar porque pronto, foi um plano que efetivamente teve início numa determinada altura em que eu pouco tempo depois saí e portanto não acompanho toda e qualquer conjuntura que possa fazer, penso que não tem enquadramento naquilo que estamos aqui a fazer hoje e não posso manifestar, não tenho conhecimentos para isso.
Sr. Deputado António Lima Costa, com a nossa tolerância, tem mais, pode fazer mais uma pergunta, se assim me entender.
O silêncio da Sra. Engenheira é bem revelador, portanto, de facto, a leitura que nós fazemos é que o balanço deste programa é quase nulo, e o mesmo acontece no que diz respeito ao ordenamento florestal, que a Sra. Engenheira também já referiu que não se recusa a responder. Portanto, o Estado, portanto, a União